Jesus inicia a sua trajetória, a sua caminhada para concluir o seu chamado, o seu propósito, mas ele poderia, sim, ele é Deus para isso, ele tem poder para isso, fazer tudo sozinho. Mas ele quis comissionar, chamar pessoas, agregar pessoas que dessem continuidade na sua obra, no seu trabalho. E mesmo que um voto de confiança para nós, o Senhor olha para nós e vê capacidade onde nós não vemos. Muitas vezes nos achamos incapazes de realizar algo, mas o Senhor olha para nós e vê em nós capacidade. E aquele que não tem, ele chama para perto e vai capacitando, como é o caso dos seus discípulos. Certo dia, Jesus andava pela praia do lago da Galileia, e a multidão apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu dois barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído dele e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e começou a ensinar a mesma multidão que lhe apertava, a mesma multidão que ia pressionando ele. Então, o que ele fez? Sentou e começou a ensinar. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. Ou em algumas versões, vai para águas mais profundas, vai mais para o meio. E então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não conseguimos pescar nada. Como se Pedro tivesse dito a Jesus: eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei, eu pesquei a noite toda, eu sou pescador, eu sou perito. E não pescamos nada, não tinha nada. Seguindo aqui, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Em algumas versões assim, mas sob a tua palavra, nós iremos. Sobre o direcionamento da sua palavra, nós iremos. Aqui nessa versão, ele diz assim: mas já que o Senhor está mandando, eu vou, nós vamos. E lançaremos a rede. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam arrebentando. Então fizeram um sinal para os outros companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Pulando um pouquinho aqui, nós vemos o versículo 10. Diz assim, 9. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixe que tinham apanhado. Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse: não tenha medo. De agora em diante, você vai pescar gente. De hoje em diante, farei de vocês pescadores de homem. Eles arrastaram o barco para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. O que eu vejo aqui nesse último versículo, esse chamado coletivo? Todos deixaram, os quatro abandonaram as suas redes e os barcos e seguiram Jesus. Então, o que nós aprendemos com essa lição, com esse texto aqui, meus queridos? Pedro e André estavam num barco. André era discípulo de João Batista, então provavelmente já tinha ouvido falar muito de Jesus e daquilo que ele viria fazer. E provavelmente também passou esse ensinamento, esse conhecimento para Pedro. E nós vemos aqui nesse versículo que diz assim: mestre, o Senhor está dizendo. Então ele já sabia que Jesus era o mestre e que ele estava vindo realmente para comissionar essas pessoas e para trazer um plano de salvação. Então nós vemos aqui que Jesus andava pela praia. Jesus, ele era muito, muito certeiro nos seus planos, nos seus atos. E ele andava, nós vemos nas passagens aqui que ele andava onde tinha gente. ele andava, poucas vezes você vê, ou uma vez que ele se coloca no deserto, mas realmente assim ele andava onde tinha muita gente. Porque o propósito dele era justamente isso, ser apertado, ser exprimido por pessoas que quisessem conhecimento, que quisessem algo a mais dele. Lógico que de todo aquele povo, nem todos eles aderiram ao seu plano de salvação. Por isso ele precisou que os seus discípulos chamassem, alguns discípulos fossem comissionando, trazendo esses discípulos, tornando eles aptos para levar a palavra do Senhor até os confins da terra. E nós somos esses confins da terra. Nós somos, porque isso aconteceu lá do lado da Ásia, muito longe, distante daqui, e hoje nós temos esse conhecimento, essa revelação da cruz. E os confins ainda continuam, porque tem muitas pessoas que ainda não conhecem o poder de salvação e o poder da cruz. Então ele vai precisar ainda comissionar mais pessoas. Então Jesus andava por ali. Quando Pedro desce do barco, quando eles desceram do barco, começaram a lavar as redes e Jesus foi se aproximando, mesmo atendendo o público, atendendo as pessoas, Jesus já estava atento ao sentimento daqueles homens. Tanto que ele fala, Pedro fala assim, Senhor, nós pescamos a noite toda. Então o Senhor já sabia que sentimentos tinha Pedro. Ele já sabia que ele estava frustrado. Eles dependiam, eles viviam disso. Eles vendiam, eles pescavam, consumiam seu próprio alimento, seus próprios peixes, mas eles também faziam dinheiro. Eles também trabalhavam. Era a forma que eles ganhavam dinheiro. Era a fonte de arrecadação. Então ele estava frustrado. Qual de nós aqui que trabalha, 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 não vê o resultado financeiro, você não fica frustrado? Ou trabalha muito, quer obter um resultado de alguma coisa e não alcança, você não fica frustrado? É lógico, nós somos humanos, seres humanos. E nos frustramos, nos chateamos, nos entristecemos. Mas assim como Jesus conheceu o coração de Pedro, sabia o que ele estava sentindo? Jesus conhece o nosso sentimento e sabe exatamente aquilo que nós estamos passando no momento da adversidade, da luta e da angústia. Ele nos conhece. Não é necessário que saiamos contando para todas as pessoas, aos quatro ventos, as aflições que nós estamos tendo. Mas sim diretamente para o Senhor Jesus. Porque é Ele que resolve as nossas aflições, ouve as nossas queixas. É Ele. Sabe, queridos, eu sempre vou citar a passagem de uma mulher na Bíblia, da mulher de Sunem, que ela teve um filho, o filho morreu, e ela foi diretamente para o profeta, ela foi diretamente para a pessoa que tinha dado o seu filho, que poderia curar o seu filho. E ela montou no cavalo e foi, cavalo, mula, não sei que tipo de animal que era, era um animal assim, mas ela foi, pessoas, provavelmente ela foi encontrando pelo caminho. E nós vemos na passagem que o próprio menino do profeta Geazi veio ao encontro dela perguntar se estava tudo bem. E ela falou o quê? Vai tudo muito bem. Vai tudo muito bem, obrigada, porque ela sabia onde que ela poderia ir, aonde que ela teria a resposta. Muitas vezes nós vamos jogando a nossa vida assim ao léu, para as pessoas ouvir, para as pessoas criticarem. Muitas vezes nem todas as pessoas querem nos ajudar, mas a gente vai soltando as nossas aflições, contando para um, para outro. Retenha, vai para a pessoa que pode te ajudar, vai, procura o seu líder de célula, o seu pastor, vai para ele, não fica contando, não fica se expondo dessa forma. Vai diretamente para Ele, porque eles te conhecem, teus líderes, teus pastores te conhecem, o Senhor Jesus te conhece, e só Ele pode te ajudar. Amém, queridos? Aí nós vemos aqui que Jesus, depois de falar com a multidão, Ele trabalha com prioridades. Primeiro, Ele conhecia o coração de Pedro, coração de André, Tiago e João. Ele conhecia, sabia que os homens estavam frustrados. Mas o que Ele fez? Primeiro, Ele atendeu a multidão. Ele veio para isso, Ele estava ali para isso. Primeiro vou atender a multidão, depois eu trago eles no a sós e faço um discipulado e cuido deles e fortaleço eles. Então nós vemos que Jesus trabalha com prioridades e nós precisamos ter as nossas prioridades em Cristo Jesus. As coisas do Senhor precisam ser prioridade na nossa vida. A nossa igreja, nossas células, cultos, tudo tem que ser prioridade na nossa vida. Aí sim, quando nós buscamos o reino, que estamos tanto falando de reino, quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Tudo será acrescentado na nossa vida, tudo aquilo que vai nos edificar, que vai nos melhorar, que vai nos tornar melhor, que vai nos abençoar. O Senhor vai acrescentar depois, mas não deixe o reino para depois. O reino é agora. o reino é já. As coisas do Senhor precisam ser prioridade na nossa vida. Amém? Quantos estão comigo? Então a noite tinha sido muito exaustiva e claro, eles estavam exaustos. Quantas vezes nós estamos exaustos também? Puxa vida, amanhã eu trabalhei tanto, amanhã é dia de culto. Não vou. Gente, quantos cultos nós temos durante o domingo? Quantos cultos tem aqui, tem no CCA? Não deixe para depois. Não deixe de vir à igreja e ouvir uma palavra que vai te edificar durante a semana toda, te fortalecer por causa do cansaço. Cansaço nós temos todos os dias, porque nós estamos aqui trabalhando, tendo aflição. A palavra do Senhor diz isso, que no mundo teremos aflições, mas Ele venceu o mundo. Então cansaço, aflição a gente sempre vai ter, mas aqui na casa do Pai é onde a gente encontra consolo e conforto. Amém? Então Jesus entra no barco, no nosso barco, como entrou no barco deles, para nos convencer, para nos trazer a revelação daquilo que Ele quer para as nossas vidas, com um propósito. Ele entra com um propósito, como entrou no barco de Pedro, entrou com um propósito. E aí Ele nos convida a ir mais profundo, assim como Ele fez com Pedro, Ele convida a nós também para ir mais profundo, para ter mais experiência com o Senhor, para buscarmos mais Ele. A palavra do Senhor diz assim, que nós devemos buscar enquanto nós achamos, enquanto nós conseguimos achar o Senhor. Haverá um dia que nós não acharemos mais. Haverá um dia em que o Espírito de Deus já não estará entre nós para nos convencer, para nos trazer discernimento do certo e do errado, das coisas que são de Deus, das coisas que são do inimigo. Então nós precisamos buscar o Senhor enquanto podemos achar. Sabe, queridos, esses homens estavam desistindo. Quantas pessoas desistem do seu propósito? Quantas pessoas aqui hoje têm planos de desistência? Ah, eu vou desistir, chega para mim, deu. Não quero mais. Eu não vou insistir, eu não vou mais atrás, eu não vou mais lutar. Eu vou te dizer algo que o Senhor mesmo falou para Pedro: tente mais uma vez, tente de novo, não desista, tente mais uma vez, vai mais profundo na oração, vai mais profundo na busca pelo Senhor, não desista agora, esse não é o momento de você desistir, de você largar tudo, de lavar as redes e dizer, pronto, para mim acabou. Tente mais uma vez. Ore um pouquinho mais, busque um pouquinho mais. Faça uma campanha de oração, uma corrente, se submeta, obedeça ao Senhor. Pedro disse assim, sobre a tua palavra. Então tá bom, Senhor, já que o Senhor está mandando, eu vou fazer. Eu vou mais profundo. E ele obedeceu. E qual foi o resultado? As suas redes vieram cheias ao ponto de quase ir a pique, de quase virar o barco, ao ponto de pedir ajuda a Tiago e João. Ei, vem me ajudar, porque a pesca foi tão grande, o milagre foi tão grande, a resposta foi tão imediata, a resposta foi tão grande, que Jesus trouxe toda essa fartura, trouxe tudo isso para as nossas vidas. E você também, eu profetizo isso na sua vida, que você vai pedir ajuda. Ei, vem me ajudar, vem ver o tamanho da bênção que o Senhor proporcionou na minha vida, porque eu não desisti, porque eu fui adiante, porque eu trouxe o reino em primeiro lugar, porque eu trabalhei com prioridades, porque o Senhor é a minha prioridade. Traga o Senhor como prioridade na sua vida. A nossa fé será testada, será provada. Hebreus fala assim que a fé é a firme convicção das coisas que nós não vemos, mas que nós esperamos, elas acontecem. Então fé você não vê, fé você não toca, fé você sente, fé você crê. Em quem? Naquele que está no barco junto com você. Não lave as suas redes, não lave as suas redes, não desista, vá um pouquinho mais profundo. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé? E eu gostaria muito assim que você fechasse os teus olhos e refletisse nessa palavra. Refletisse em tudo isso que nós lemos aqui e que eu ministrei para você. Queridos, nenhum de nós sobe aqui nesse púlpito ministrar algo que não tenha vivido. Aqui nós subimos e derramamos para vocês a nossa experiência, tanto com Deus, as nossas lutas, as nossas frustrações. Não é porque nós somos pastores, que a gente não tem nossas aflições, nossas lutas. Um dia desses, eu e meu esposo, nós caminhamos todos os dias e a gente vai, como diz o jovem, atualizando tudo e conversando, sorrindo e falando da palavra, e nós vamos conversando sobre muitas coisas. E um dia desses ele falou assim, agora essa semana, ele falou assim, quem nos vê sempre sorrindo, acenando. Pensa que a gente não sofre, não tem luta. Pensa que a gente só sorri, só tem vitória, vitória, vitória. Temos muitas vitórias, sim, graças a Deus. Temos mais vitórias do que fracasso. Mas, queridos, de todas as frustrações, de todas as lutas, de tudo aquilo que nós colocamos para o Senhor, Ele é rápido e certeiro para nos responder. Porque nós colocamos Ele em primeiro lugar. Senhor, não importa a luta, não importa a batalha, não importa o tanto que os nossos joelhos estão calejados na oração. O que importa é o resultado. O que importa é que nós não desistimos. O que importa é que cada vez que a rede vem vazia, nós vamos mais para o fundo. E é isso que nós temos que ter no nosso coração. A rede veio vazia, vai mais para o fundo. Vai buscar mais, vai orar mais, vai clamar mais, mas não desista, porque a sua rede virá cheia. E esse propósito, esse momento de oração, de clamor, que eu não vejo, que eu não sei, mas que o Senhor, mesmo sendo pressionado pela multidão, Ele vê o seu coração, porque Ele trabalha, Ele vê e Ele trabalha cada um de nós somos único no amor do Senhor. Amém, queridos? Feche os seus olhos.